Vossa Excelência se referiu a algumas questões que foram já aqui atendidas, não é, em relação à visão sobre as vulnerabilidades. Enfim, eu posso aqui explorá-las de novo, mas eu vou direto então para as questões adicionais, né, que se referem, por exemplo, em relação ao que ocorreu em meados de 2011. Eu aqui falava daquela primeira, a recidiva da crise financeira internacional, que se manifesta ali no verão do hemisfério norte de 2011, em meados do ano de 2011, né, com a discussão do teto da dívida nos Estados Unidos, com o legado fiscal batendo muito fortemente na Europa. E aquilo, do nosso ponto de vista aqui, nos permitiu fazer um ajuste nas condições monetárias. Depois que passou, enfim, os choques, a própria depreciação do câmbio, tiveram outras implicações e nós tivemos que reverter. Em nenhum momento o Banco Central assumiu compromisso com o seu instrumento. Né? O instrumento, enfim, tem que ser usado para atingir o objetivo. Vossa Excelência menciona a persistência da inflação, é algo que nós temos trabalhado, talvez uma questão estrutural nesses últimos anos, quer dizer, a incorporação de 40 milhões de pessoas no mercado de trabalho, no mercado consumidor, abrir um leque de oportunidades no Brasil, diferentemente de outras economias, né, mas com alguns desafios, por exemplo, a questão da maior participação do setor de serviço na economia, que tem, por definição, a produtividade menor do que a atividade agropecuária e a indústria, em termos gerais, não estou falando do nosso caso específico, mas é a regra geral. Nós tivemos uma demanda muito grande no segmento de serviço. A resposta veio, mas vem com defasagem. A oferta de serviços, ela anda com mais defasagem. Podemos colocar aí a infraestrutura, que agora está sendo mexida com mais força, mas 40 milhões de pessoas disputando consumo, não só o consumo privado, mas também as questões ligadas à logística e à infraestrutura têm algum impacto. Né? Então, nós vimos a inflação de serviços subir bastante nesses últimos anos e a queda tem sido gradual. Naturalmente, com essa mudança de preços relativos, Vossa Excelência bem conhece, não é? Com a mudança de preços relativos em favor, por exemplo, do setor de comercializáveis, com a desvalorização da moeda em função desse quadro internacional, é natural nesse momento que os preços dos bens transacionáveis, eles têm um comportamento menos benigno que eles tinham, mas no mundo sem fricção, diria que a inflação dos preços não comercializáveis, ela tende a se ajustar ao longo do tempo. Esse processo, enfim, nós temos visto algum ajuste muito tênue. Naturalmente, esse ano nós temos grandes eventos aqui que pressionam um pouco essa inflação de serviço, mas vamos falar em questões estruturais, nós temos essa grande absorção que ocorreu mais fortemente nos últimos 5, 6 anos, de novos consumidores, novos demandadores de serviços e uma resposta da oferta com defasagem. Nós temos que reequilibrar, usar a política macroeconômica, a política de administração da demanda para, digamos, controlar esse desequilíbrio. Temos feito isso, mas como eu falava agora, respondendo a uma questão da senadora Gleisi Hoffmann, nós vemos, por exemplo, a inflação, preço ao consumidor da FIPE fechou o ano passado em torno de 3,80 e ela está hoje acumulada em 12 meses em 3,99, ou seja, não há nada que nos condene a ter uma inflação ao nível do consumidor diferente, por exemplo, do centro da meta. Naturalmente, nesse período, diferentemente de outros ciclos de aperto, nós tivemos, nós começamos a ajustar as condições em abril. Antes disso, eu lembro de ter vindo aqui e engajado num debate construtivo com Vossas Excelências, onde nós mencionávamos que antes disso, a nossa narrativa em relação à inflação já havia mudado desde fevereiro de 2013. A Vossa Excelência bem se recorda que em maio de 2013 inicia o processo de discussão sobre a normalização das condições monetárias, o chamado tapering nos Estados Unidos. Isso gerou esse ajuste em preços relativos. Só nos últimos 12 meses, a despeito da nossa política de aperto das condições monetárias, nos últimos 12 meses, apenas o real se depreciou em torno de 15%, um pouco mais de 15%. Então, diferentemente de outros ciclos, onde você tinha a perda de juros, uma condição de liquidez internacional mais favorável, as duas variáveis andavam juntas e nesse caso, você tem esse, digamos, esse vento de proa, né, no processo. Mas o que nós temos feito e temos que fazer sempre é evitar os efeitos de segunda ordem dessa depreciação. Tem os choques de alimentos, enfim, que Vossa Excelência mencionou, fiz alusão a esse choque mais recente dos produtos in natura, que em princípio, em tese, tem que ser temporários. Certamente o trabalho do Banco Central é no sentido de fazê-lo com que sejam temporários. Ou seja, Vossa Excelência falava em chuvas em regiões, mas naturalmente a seca afetou os grãos e o retorno das chuvas afeta o hortifruti granjeiro. Enfim, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas esses choques, por definição, devem ser temporários. Nós trabalhamos e temos trabalhado para que, da mesma forma como esses preços sobem e afetam a inflação, que eles tenham vida curta, se circunscrevam a movimentos de curto prazo. Eu creio que são essas algumas das questões que o professor Cristóvão, o senador Cristóvão, fazia.
Você dá a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Desculpem, não há todos com fome aqui, para eu insistir, mas uma primeira questão e uma sugestão depois. Pela sua análise, daria para eu dizer que uma das causas da inflação é a incorporação de 40 milhões sem um correspondente aumento na produtividade, que fez com que a oferta permanecesse sem crescer e nos setores específicos dessa população? É uma pergunta. E para ganhar tempo, uma sugestão. Tem havido um grande debate, inclusive uma proposta aqui de audiência, que seria muito bom se o senhor pudesse ver, para debater aquele relatório do Fed nos Estados Unidos. Eu acho, e uma sugestão que eu não sei se já dei à senadora Gleisi, o Banco Central já fez um documento contestando aquilo, analisando aqueles países e a nós próprios, numa ótica diferente do Fed. Se não fez, eu gostaria de sugerir. Se já fez, eu gostaria de receber, porque eu procurei por aí e não encontrei.
Muito bem, presidente.
Uma palavra, senhor presidente.
Em relação à questão da produtividade, acho que nós tivemos uma mudança relevante na estrutura econômica brasileira. Nesse processo, maior participação do setor de serviços na matriz econômica brasileira, em relação aos demais setores, em função dessa incorporação. O setor de serviços, por definição, tem uma produtividade diferenciada dos demais setores. Não que não possa evoluir, mas tem. Creio que esse processo de absorção de mão de obra e crescimento, nós estamos em níveis de pleno emprego, poderíamos dizer, olhando para frente, a agenda tem que ser a agenda da produtividade. Acho que essa agenda está colocada, o governo tem tomado medidas no sentido de, por meio de concessões e outros instrumentos, revitalizar e expandir a nossa tão necessária infraestrutura, transportes, logística, enfim. Está sendo feito, tem que ter um foco nisso, é importante. Isso vai ajudar, diferentemente das economias maduras, onde há também necessidade de atualizar a infraestrutura, mas você já tem um consolidado de infraestrutura que não ganha-se muito em termos de produto potencial investir em infraestrutura. Num país emergente como o Brasil, se ganha. Ou seja, nós temos condição de crescer nosso produto potencial com base no que os economistas chamam de produtividade total dos fatores, a PTF, aquela produtividade que tem a ver com logística, com questões institucionais, com transportes, enfim, com infraestrutura em geral. E temos que ter um programa, como temos, e para a frente também, de qualificação da mão de obra, ou seja, não é só agregar o recurso humano ao mercado de trabalho, a formalização, mas também, enfim, treinar esse indivíduo para ter uma produtividade de trabalho maior. Está sendo feito, gente tem que ter consistência nisso para, para frente. Em relação à questão do, do FED, eu tive a oportunidade de responder ao senador Randolfe Rodrigues em relação a isso. Eu tenho respondido isso em fóruns internacionais. Ontem mesmo estive com o secretário de Tesouro norte-americano em São Paulo. Converso com, naturalmente, tem um fluido diálogo com o FED. Aqui mesmo eu falei de vulnerabilidade de outras economias, que há a discrepância. Certamente, em relação ao trabalho do FED, nós temos... É um trabalho particular onde associa, por exemplo, depreciação da moeda com vulnerabilidade. Então, relaciona a depreciação da moeda num período particular, esquecendo, por exemplo, que o Brasil teve a moeda que mais se apreciou na fase boa do ciclo. Então, eu não vou entrar nos detalhes, nós temos um papel muito preliminar que precisa ser trabalhado, mas, enfim, não para responder ao FED especificamente, mas para fazer referência à questão da vulnerabilidade.
Mas não justificaria responder aquele documento? Porque aquele é um documento...
Eu creio que seria valorizar um documento.
Inteiro.
Seria valorizar um documento. Os mercados reagiram uma semana a esse documento. Os fluxos estão muito fortes em relação ao Brasil. Eu acho que é uma perda de tempo
reagir. Eu posso estar enganado, mas documentos do FED têm repercussão internacional. Um documento do Banco do Brasil tem repercussão internacional hoje, da China também, da França e dos Estados Unidos mais que todos. Aquilo repercutiu e criou uma desconfiança dentro do próprio Brasil nos setores investidores. Por isso, um documento do Banco Central, enfático, cuidadoso, era bom até como um debate até mesmo teórico entre duas visões diferentes de um mesmo problema, que é a vulnerabilidade.
Senador,
agradeço. Vossa Excelência pede a palavra pela ordem. Eu justifiquei a ausência de Vossa Excelência por essa louca coincidência de trabalhos de comissões ao mesmo tempo. Vossa Excelência não esteve presente na hora de ser chamada para interpelar, porque estava trabalhando em outra comissão e eu enfatizei isso.
E mais, presidente, senador Luiz Henrique, quero cumprimentar antes de mais nada o presidente Tombini, que está aqui, a direção dos demais diretores do Banco Central, e dizer que nós estávamos, a bancada inteira do Estado do Amazonas, com o governador do Estado, trabalhando e visitando todas as lideranças também, sobretudo da Câmara dos Deputados, tentando fazer com que o projeto de emenda constitucional, que é de autoria do Executivo, que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos, possa ser votada amanhã, como previsto na pauta. Há um pequeno problema, um pequeno grande problema, em relação à lei de informática, que sempre esse segmento quer pegar carona com a Zona Franca, mas creio que resolvemos. Eu apenas sou presidente, obviamente que às 13 horas e 45 minutos eu não vou aqui fazer nem questionamentos. Lamento profundamente, porque e me inscrevi cedo por causa disso, porque queria falar de algumas preocupações, talvez bem diversas das que foram manifestadas aqui, porque, primeiro, justificava-se que a inflação, acho que a presidenta Dilma tomou uma decisão justa, correta para com o país, para com o povo, de diminuir as taxas de juros, elevando-as ou colocando-as num patamar similar às taxas que se praticam no mundo inteiro. Até que a inflação começa a subir, dizem que é por causa da taxa de juros baixa, que anima o mercado. Aí sobe a taxa de juros tudo de novo, senador Luiz Henrique. E a gente vê que a inflação não cede. Mas, enfim, esse é um bom debate, deve ter sido tratado aqui, mas eu não poderia deixar de falar a respeito disso e dizer que trabalhamos muito com essa expectativa que o Brasil possa se colocar num patamar assemelhado a de outras nações, porque falamos muito em gastos em despesas correntes, falamos muito em desperdício de recurso, que o salário não pode aumentar porque é alto, agora até acabar, não renovar a lei que garante a recuperação do poder de compra do salário mínimo. Essa é a última novidade, porque diz que é inflacionário, até isso, o mínimo que o trabalhador tem direito nesse país se questiona. Então, eu vejo que o Brasil tem que ter posições muito firmes. Por isso, presidente Tombini, eu quero dizer que eu tenho muita expectativa com a reunião dos BRICS, que vai ter espaço no Brasil logo após, ou já no término já da Copa do Mundo. Acho que a criação do Banco de uma agência ligada aos países que compõem os BRICS vão ajudar muito a nação e os senhores, porque é isso. É, não pode isso, dinheiro para isso, não pode dinheiro para aquilo. Senadora Gleisi, que estava aqui, que deixou há pouco o Ministério, sabe o que, que significa isso, as limitações do governo. Mas pagar juro é cada vez um montante maior dos recursos públicos do povo, não é? Então, eu espero que em breve a gente possa construir o governo que está, juntamente com o Banco Central, um novo cenário, um novo momento de muita confiança, mais favorável ao desenvolvimento, à geração de emprego, aos trabalhadores. Então, cumprimento os senhores todos, o senhor, presidente Alexandre Tomini, pelo trabalho que desenvolve. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziottin. Agradeço a presença aqui do Dr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica, e Altamir Lopes, diretor de Administração do Banco Central. Agradeço a presença e as explicações que foram dadas por Sua Excelência, o presidente do Banco Central, Dr. Alexandre Tomini. E antes de encerrar os trabalhos, comunica aos ilustres membros dessa comissão que na próxima semana teremos duas audiências públicas muito importantes. No dia 25, terça-feira, às 11 horas, será realizado um debate com o professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES. E no dia 27, quinta-feira, às 14h30 horas, o debate será com o embaixador Roberto Azevedo, presidente da Organização Mundial de Comércio. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente.
Eu quero apenas, antes de encerrar, dizer que, entre outros que o senhor citou, está aqui presente o deputado Pickler, do Paraná. E que
muito bem-vindo, deputado. Muito bem-vindo. Declaro, então, encerrada a presente reunião.